cansado de na areia andar.
Saudade da galinha caridó.
Ó, baianinho do meu canjerê, baianinho, eu quero é casar com você.
Transduções sônicas, revisitando a paisagem radiofônica de Lorenzo Dal Turner, na Bahia. Este programa é uma parceria entre os Departamentos de Música da Universidade do Estado do Amapá e da Universidade Federal da Bahia. O projeto conta com financiamento da Latin Grammy Cultural Foundation e é veiculado pela Rádio Batuta do Instituto Moreira Salles. No ar, Transduções Sônicas. O projeto tem como objetivo ampliar o escopo da produção musical e artística da Bahia nas décadas de 1930 e 1940, por meio da divulgação da paisagem radiofônica registrada pelo linguista afro-americano Lorenzo Dal Turner em Salvador, entre 1940 e 1941. As transduções sônicas são entendidas como a transformação dos sons à medida que eles passam por diferentes mídias, desde sua gravação original em discos de alumínio até sua escuta e reinterpretação contemporânea em formato de podcast. Esse processo de transdução não apenas revitaliza as gravações de Turner, como também propõe uma nova maneira de entender o som como um componente histórico e cultural. O projeto desafia a hierarquia tradicional das perspectivas sensoriais, valorizando a audição como uma forma de testemunho histórico. Nesse episódio, vamos conhecer a trajetória de Lorenzo Dal Turner, desde seus primeiros passos como pesquisador até o início de sua jornada pelo Brasil. Vamos explorar como seus estudos sobre os africanismos no sudeste dos Estados Unidos o levaram a descer o Atlântico em busca de comunidades afro-brasileiras falantes de Iorubá. Ouviremos agora o professor e etnomusicólogo da Universidade do Estado do Amapá, Caio de Souza, sobre os primórdios de Turner.
Para a construção deste breve panorama da vida de Turner, utilizarei como referência o livro de Margaret Wade Lewis, Lorenzo Dal Turner, Father of Gullah Studies, um estudo fundamental para compreender em profundidade sua trajetória. Lorenzo Dal Turner nasceu em 21 de agosto de 1890 em Elizabeth City, na Carolina do Norte. Era filho de Rusk e Elizabeth Turner. Nasceu em um período difícil em que a violência e a segregação racial contra os negros ainda marcavam profundamente a sociedade americana, mesmo décadas depois da proclamação da emancipação assinada por Abraham Lincoln. Apesar desse cenário, sua infância e adolescência seguiram seu curso. Como tantos jovens da época, Turner sonhava com um dia em que deixaria a casa dos pais para estudar em uma universidade. Contudo, devido às dificuldades financeiras, teve que esperar um pouco mais que o normal, 2 anos, até conseguir realizar esse desejo. Em 1910, aos 20 anos, foi aceito na Howard University, uma das instituições historicamente negras mais prestigiadas dos Estados Unidos, localizada em Washington, D.C. Lá, decidiu estudar inglês e também conheceu sua primeira esposa, Geneva Towns. O ambiente universitário ampliou seus horizontes. Além da literatura, Turner se interessou por sociologia, ciência política e outros campos do conhecimento. Em 1914, com apenas 23 anos, concluiu sua graduação. Um ano depois de se formar em Howard, Turner foi aceito para um mestrado em inglês na Harvard University. Vale lembrar que Harvard, na época, não era um espaço receptivo a estudantes afro-americanos. Mesmo assim, Turner entrou para uma das primeiras turmas de negros formados pela universidade. Logo após concluir o mestrado, ele retornou à sua alma mater, a Howard University, para lecionar. Lá, tornou-se professor e também chefe do departamento de inglês. Com o fim da Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos viviam um período de otimismo e crescimento econômico. Essa sensação de progresso também se espalhava entre os afro-americanos. ainda que a realidade de segregação racial permanecesse presente no dia a dia.
Early this morning, when you knocked upon my door.
Durante seus anos como professor em Howard, Turner foi profundamente influenciado por três grandes correntes intelectuais e culturais: o relativismo cultural do antropólogo Franz Boas, o nacionalismo negro de Marcus Garvey e o espírito do Harlem Renaissance, um movimento cultural afro-americano que se espalhou pelos Estados Unidos durante os anos 1920. Todas essas influências ajudaram a moldar seu pensamento sobre a importância das heranças africanas nas Américas. Entre os muitos alunos que passaram pelas aulas de Lorenzo Dahl Turner em Howard, um nome se destaca: Zora Neale Hurston, antropóloga, folclorista e escritora, e uma das figuras mais importantes do Harlem Renaissance. Zora foi profundamente impactada por Turner ainda nos primeiros anos de sua formação. Na sua autobiografia Dust Tracks on a Road, publicada em 1942, ela descreve com carinho e admiração a presença marcante daquele jovem professor de inglês.
Vamos ouvir um trecho de suas memórias.
O professor que mais me influenciou foi o Dr. Lorenzo Dahl Turner, chefe do departamento de inglês. Ele era alto, magro, com cabelos negros ondulados sobre o rosto magro, estético e bronzeado. Era um homem de Harvard e conhecia seu assunto. Sua fala era suave e contida. O fato dele aparentar ter no máximo 20 e poucos ou 30 e poucos anos fazia com que as meninas ficassem atentas aos narizes brilhantes antes de entrarem em sua sala de aula. Ao ouvi-lo, decidi que deveria ser uma professora de inglês, debruçar-me sobre minha mesa e discursar sobre os poetas do século XVIII e explicar as raízes do romance moderno.
O depoimento de Zora revela não só o carisma de Turner, mas também seu papel formador em uma geração de intelectuais negros que redefiniria os rumos da cultura e da pesquisa nos Estados Unidos. Entre 1919 e 1916, Turner viveu uma intensa rotina dividida entre o ensino e a pesquisa. Enquanto trabalhava como professor em Howard, ele também cursava o doutorado na Chicago University. Em 1926, aos 36 anos, defendeu sua tese intitulada Sentimento Antiescravagista na Literatura Americana Antes de 1865. Dois anos depois, em 1928, Turner decidiu deixar Howard após desentendimentos com o reitor da universidade. Foi nesse momento em que ele embarcou em uma nova aventura. Por alguns meses, trocou a sala de aula pela redação de jornal. Entre setembro de 1928 e janeiro de 1929, Turner fundou, junto com seu irmão Arthur, o jornal Washington Sun. A experiência como jornalista, no entanto, durou pouco. As dificuldades para conseguir assinantes tornaram o projeto inviável financeiramente. Depois de sua breve incursão no jornalismo, Turner foi convidado a lecionar inglês na South Carolina State College durante o verão de 1929. Foi ali que pela primeira vez teve contato com os povos Gullah, por meio dos próprios alunos que participaram de suas aulas. Segundo o próprio Turner em seu livro Africanismos no Dialeto Gullah, os Gullah são ao mesmo tempo um grupo étnico e uma forma criolizada do inglês. Essa variedade linguística carrega traços vivos de várias línguas africanas faladas por pessoas escravizadas e seus descendentes, trazidos à força para os estados da Carolina do Sul e da Geórgia durante o século XVIII e o início do século XIX. A maioria desses africanos veio da costa ocidental do continente, da região que compreende hoje países como Senegal, Serra Leoa, Gâmbia, Gana, Nigéria e se estende até Angola. Esse trabalho temporário no sul dos Estados Unidos, que Turner aceitou apenas para levantar um dinheiro extra para a família, acabou abrindo uma porta inesperada, a porta da pesquisa de campo. Logo depois dessa breve experiência, ele assumiu o cargo de professor na Fisk University, na cidade de Nashville, no Tennessee. Naquele momento, Turner era um dos poucos afro-americanos com título de doutor, um PhD. E foi justamente nesse período que sua trajetória acadêmica tomou um novo rumo. Ele trocou a literatura pela linguística. Essa mudança teve muito a ver com o contato que havia tido com os povos Gullah. A curiosidade de Turner crescia a cada descoberta. Ele queria entender como práticas, palavras e costumes africanos haviam sobrevivido à diáspora, sendo incorporados à vida cotidiana nas Américas. Seu primeiro trabalho de campo com os Gullah aconteceu em 1932. No ano seguinte, 1933, Turner conseguiu financiamento para desenvolver uma pesquisa mais longa e profunda. Durante cerca de um ano, ele morou entre os Gullah, convivendo com a comunidade no dia a dia.
I walk on the moon and come money at a lily quam bay. I walk on the moon and come money at a lily quay. Has it really go to high up and lay? Has it really go to the lily quay? Oh, the ladies soldier, Dominica, the ladies soldier, Dominica, Dominica, please, oh, Dominica, the ladies soldier, oh, the ladies soldier, Dominica, the ladies soldier, oh, the ladies soldier, Dominica, the ladies soldier, Dominica, Dominica, please, sing, Dominica, the ladies soldier. Dominica, didn't you talk? Dominica, the lady's daughter. Oh, the lady's daughter. Dominica, the lady's daughter. Dominica, Dominica, didn't you dress tail? Dominica, the lady's daughter. Dominica, the lady's daughter.
Dessa vez, estava preparado. Levava consigo um gravador e com ele registrou falas, histórias, músicas e contos folclóricos. Esse trabalho extenso e pioneiro resultaria anos mais tarde no livro Africanismos no Dialeto Gullah, a principal obra de Turner. Mas mais do que isso, foi ali que germinaram as primeiras sementes de suas futuras pesquisas no Brasil e depois no continente africano. No início de 1939, Turner decidiu dar forma a uma ideia que já vinha germinando há algum tempo, realizar um trabalho de campo no Brasil. Para isso, inscreveu-se em agências de fomento à pesquisa nos Estados Unidos, buscando apoio para investigar os africanismos, ou memórias da África, no chamado Novo Mundo. Thank you. em abril do mesmo ano, a resposta finalmente chegou e era positiva. Turner havia sido contemplado com um financiamento que lhe permitiria seguir adiante com suas pesquisas. O valor da bolsa era suficiente para adquirir um excelente equipamento de gravação, de última geração para os padrões da época, além de cobrir todos os custos logísticos da viagem até o Brasil. Com esse apoio, Turner poderia percorrer o país, de dimensões continentais, em busca das comunidades afro-brasileiras e suas expressões linguísticas e culturais. Give me that old-time religion. It's good enough for me. Give me that old-time religion. Give me that old-time religion. Give me that old-time religion. It's good enough for me. Let us pray, pray together on our knees. Yes, on our knees. Let us pray, pray together on our knees. Yes, on our knees. As we fall on our knees. Antes de embarcar para o Brasil, Turner estreitou laços com o antropólogo Melville Herskovits, um dos principais herdeiros do legado de Franz Boas. Herskovits foi uma figura central na consolidação dos estudos africanos e afro-americanos dentro da academia norte-americana. E sua atuação teve papel importante na legitimação da cultura africana como um campo legítimo de investigação científica. A aproximação entre Turner e Herskovits nasceu de uma afinidade intelectual. Ambos compartilhavam interesse pelos africanismos no Novo Mundo e buscavam evidências das permanências culturais africanas nas Américas. Iná, iná, mojubá, ê, mojubá. Iná, iná, mojubá, ê, mojubá. Para este episódio, convidei o pesquisador Eduardo Sato, professor de musicologia na Virginia Tech, a compartilhar uma reflexão sobre a relação entre Lorenzo Dahl Turner e Melville Herskovits. Ele me enviou um breve texto, do qual leio agora um trecho. No contexto norte-americano das primeiras décadas do século XX, a pesquisa sobre a diáspora africana nas Américas floresceu tanto na academia, a partir de diversos campos do conhecimento, mas também dentro de movimentos sociais. Há, sim, sentidos políticos e acadêmicos que, em certos aspectos, se alinham em torno dos estudos no que se convencionou chamar de africanismos, a partir de Herskovits. Se, de um lado, há um interesse antropológico de demonstrar que a maneira como certos padrões culturais se desenvolveram nas Américas, mesmo dentro do contexto do tráfico escravocrata, há também uma certa noção de combater o racismo e a segregação racial. Nas obras mais conhecidas de ambos os autores, tal conexão é bastante aparente, apesar de diferenças de método e escopo. O livro O Mito do Passado Negro, de Herskovits, é um estudo canônico que teoriza a diáspora africana por muitas diferentes perspectivas históricas e teóricas, enquanto Africanismos no Dialeto Gala, de Turner, é mais empírico e específico. É importante pontuar que, apesar de Turner e Herskovits pertencerem à mesma geração, ambos nasceram na década de 1890, de terem interesses de pesquisa compartilhados, eles têm trajetórias bastante distintas. Turner se formou em literatura e passou a estudar linguística quando já havia iniciado sua carreira docente. Apesar de ter se graduado na prestigiosa Universidade de Chicago, sua vida profissional foi centrada em HBCUs, que são universidades e faculdades historicamente negras, como a Howard University, Fisk University e Roosevelt University. Herskovits, por outro lado, lecionou por toda a sua carreira na Northwestern University, uma instituição rica e particular, onde passou do Departamento de Antropologia para o de Estudos Africanos e Afro-Americanos, do qual foi um dos fundadores. De certo modo, essa diferença em prestígio no campo acadêmico e na maneira como as suas contribuições são lembradas pela historiografia passam por essa certa desigualdade. Um fator importante nessa diferença de poder está ligado ao modelo de financiamento de pesquisa a partir de bolsas atribuídas por instituições públicas e privadas, baseadas em mérito e revisão por pares. A partir de materiais presentes em arquivos, é possível acompanhar o apoio de Herskovitz para Turner em avaliações que escreve sobre os seus projetos de pesquisa nos anos 1930. Apesar de ser difícil precisar como se dava a relação pessoal entre eles, acredito que houvesse um respeito mútuo em relação aos seus interesses de pesquisa e em relação à diáspora africana nas Américas. Por volta de 1940, Turner já tinha bem definido os rumos de sua pesquisa no Brasil. Seu principal destino seria Salvador, na Bahia, cidade muitas vezes chamada de Roma Negra, em razão de sua profunda herança cultural afro-brasileira. Turner buscava ali as marcas vivas das culturas de origem iorubá. Estava à procura de expressões, práticas e saberes que ajudassem a comprovar sua hipótese sobre a permanência dos africanismos nas Américas. A chegada de pesquisadores como Lorenzo Daltaner ao Brasil durante os anos 1930 e 40 não aconteceu por acaso. Ela se deu sob o guarda-chuva da chamada política da boa vizinhança, uma estratégia diplomática implementada pelo presidente norte-americano Franklin Delano Roosevelt entre 1933 e 1943. Segundo o pesquisador Pedro Belchior, essa nova abordagem tinha como objetivo estreitar os laços entre os Estados Unidos e os países latino-americanos por meio de cooperação técnica, econômica e cultural. Tratava-se de uma forma de exercer influência através do chamado soft power, em contraste com as tensões militares que cresciam na Europa. Nesse contexto da política da boa vizinhança, diversos pesquisadores estiveram no Brasil, em especial em Salvador, no mesmo período em que Turner. Entre eles destacam-se Donald Pearson, Ruth Lands, Franklin Frazier e, além dos já citados, Melville Herskovitz e sua esposa Frances Herskovitz. Quase todos vieram de maneira direta ou indireta com pesquisas financiadas por órgãos do governo norte-americano, responsáveis pela implementação dessa política diplomática. O objetivo era claro, conter o avanço dos regimes nazista, fascista e comunista e, ao mesmo tempo, fortalecer a ideia de um pan-americanismo aliado. Bom, foi nesse contexto que, no dia 16 de junho de 1940, Turner embarcou no navio SS Uruguai, saindo de Nova York rumo ao Brasil. Esse era um dos três grandes navios de passageiros conhecido na época como parte da Frota da Boa Vizinhança.
Brasil, meu Brasil brasileiro.
10 dias depois, em 26 de junho, eles embarcavam no Rio de Janeiro, sua primeira parada no país. Após algumas semanas na cidade, enfrentando o calor do inverno tropical, Turner escreveu uma carta ao sociólogo afro-americano Franklin Frazier, que também viria ao Brasil nos meses seguintes para realizar pesquisa em Salvador.
Na carta, Turner escreveu:
o idioma aqui é um inferno. Essas pessoas falam tão rápido que ainda é difícil para eu entender a maior parte que elas dizem.
Durante sua estadia no Rio de Janeiro, Turner enfrentou uma dificuldade comum a muitos pesquisadores estrangeiros: a barreira da língua. Mas ele não perdeu tempo, estava determinado a aprender e chegou a fazer 5 aulas de português por semana. Nesse breve período na capital, Tânia também teve encontros importantes. Um deles foi com o musicólogo, escritor e poeta modernista Mário de Andrade. Desse encontro surgiu um documento raro e valiosíssimo, a única gravação conhecida da voz de Mário de Andrade cantando. E ele não estava cantando sozinho. A gravação também traz a voz da escritora Raquel de Queiroz.
Ouviremos agora o professor e musicólogo Eduardo Sato, da Escola de Artes Performáticas da Virginia Tech, nos Estados Unidos.
Algum tempo atrás, você tinha muita visita de expedições artísticas e científicas no Brasil. Então você tinha um conselho que aprovava as atividades desses visitantes estrangeiros no Brasil. E ele ficava na capital federal, então no Rio de Janeiro. Então quando o Turner desembarca do navio no Rio, ele entra com o pedido, com a autorização para poder fazer essa pesquisa de campo. E ele tem que esperar lá alguns dias, ou na verdade é quase um mês, até sair essa licença. Enquanto isso, ele também está aprendendo português, um mínimo para poder se comunicar, e também fazendo esses contatos com pesquisadores locais. O importante é, quando o Turner chega no Brasil, ele fica um mês no Rio de Janeiro, tentando então se aclimatar. E ali no Rio de Janeiro, então, uma das coisas que ele faz é esse contato com esses outros cientistas americanos que estão fazendo pesquisa ali, e ele acaba indo para São Paulo encontrar o Donald Pearson, que era um sociólogo que já estava trabalhando algum tempo na Escola Paulista de Sociologia. Então, o Pearson, ele começa a apresentar o Turner para algumas pessoas que ele considerava interessantes por ali. E ele leva especialmente o Turner na Discoteca Pública de São Paulo, que tinha como diretora naquela época a Oneida Alvarenga. E a Oneida Alvarenga tinha sido uma discípula do Mário de Andrade. O Mário de Andrade, ele tinha sido, então, diretor do Departamento de Cultura de São Paulo de 1935 até 1938. E com as mudanças no regime do Estado Novo, ele acaba sendo afastado desse cargo e ele estava no que ficou conhecido na bibliografia como exílio no Rio de Janeiro. Então, a Oneida Alvarenga estava ali cuidando então dessas instituições, de alguns desses legados, desse período muito rico, na verdade, de políticas públicas para a cultura em São Paulo. E Oneida, então, essa discípula do Mário, escreve para o Mário falando que o Turner tinha visitado a biblioteca e estava muito interessado em fazer reproduções de algumas gravações que eles já tinham ali, especialmente as gravações da Missão de Pesquisas Folclóricas, que é, então, uma expedição que foi feita dentro do âmbito do Departamento de Cultura para gravar, então, sonoridades populares no interior do Brasil. Oi, pai do campo, é federal, é campeão. A Oneida, então, escreve para o Mário e o Mário responde muito entusiasticamente, falando para Oneida ajudar muito o Turner nas pesquisas dele e oferecer o que ele precisasse, então, para continuar nessa primeira, então, visita no sudeste do Brasil, a entender o que ele deveria fazer ou como proceder para conseguir mais informação. E o Turner volta para o Rio de Janeiro depois dessa visita. Então, nesse momento ainda de espera dessa licença para ele ir para a Bahia. E nessa visita no Rio de Janeiro, ele encontra o Mário de Andrade.
Ouviremos agora a voz cantada de Mário de Andrade, gravada por Lorenzo Dal Turner.
Arrodeado de anjo, acirculado de flor, assentado à mão direita, aos pés de Nosso Senhor. Deus lhe pague a santa esmola.
Mário de Andrade descreve em uma carta para uma amiga dele chamada Henrietta Lisboa, que é uma poetisa, como, na verdade, a visita foi uma visita muito estranha, assim. Porque o Turner não falava muito bem português e o Mario falava muito mal inglês. É, de acordo com as próprias palavras dele. Então, a conversa não fluiu, mas o Mario descreve, assim, um dia que ele estava na casa dele e ele viu um homem negro chegando e ele sabia, então, estava esperando essa visita e eles conversaram ali um pouco. Uma coisa que ele diz na carta é que o Turner conhecia a obra dele, sabia que o Mario tinha escrito sobre as religiões afro-brasileiras, né? Então, o Mario tinha escrito bastante no que ele chamou de música de feitiçaria. Isso é uma coisa que aparece ali nessa carta, mas que, ao mesmo tempo, tem um problema de comunicação. E, na verdade, esse problema de comunicação também é interessante, porque o Mario, nessa carta, ele descreve o Turner como negro de cor clara, mas vindo dos Estados Unidos. Então, já tem uma espécie de fricção, assim, entre percepção racial e nacional deles mesmos.
Já me fazem zombaria, os pastores dessa aldeia já me fazem zombaria, por me verem assim tão triste, por me verem assim tão triste, sem a tua, sem a tua, sem a tua companhia, sem a tua, sem a tua, sem a tua companhia.
No dia 26 de setembro, Turner embarca em direção a Salvador, local onde irá passar os próximos 5 meses. Em uma carta de 14 de outubro, endereçada à sua segunda esposa, Louise Turner, Lorenzo descreve suas primeiras impressões da capital baiana.
Em uma de suas cartas, Turner destacou:
quase todo mundo aqui é de cor. É um lugar muito interessante. A cidade mais antiga da América do Sul, mais antiga do que qualquer outra cidade da América do Norte. O material africano é muito rico. Há alguns negros aqui que foram trazidos da África como escravizados e que ainda falam seu idioma nativo. Há uma igreja aqui quase toda revestida de ouro. Ela tem quase 400 anos de idade. Na época em que foi construída, o ouro era muito abundante e barato. Há 365 igrejas na cidade, quase todas católicas.
A carta que Turner enviou à esposa revela sua alegria e, mais que isso, a sensação de suas expectativas estavam se confirmando. Ele havia vindo ao Brasil em busca de retenções das culturas africanas no Novo Mundo. E logo nos primeiros dias em Salvador, começou a encontrar o que procurava. As primeiras gravações de Turner datam de 12 de outubro de 1940.
No ar, Transduções Sônicas.
Seus principais informantes eram, em grande parte, pais e mães de santo do candomblé Quito, cujas práticas religiosas e cantos se realizavam predominantemente em Yorubá. Entre essas figuras destacam-se personagens icônicos: Maria Escolástica da Conceição Nazaré, a célebre Mãe Menininha do Gantuá. Esta foi uma das mais respeitadas líderes do candomblé no Brasil. Tornou-se presença central em Salvador e em todo o país, recebendo políticos, artistas e intelectuais e contribuindo para a valorização e aceitação do candomblé na sociedade.
Bye.
Babalawo Martiniano Eliseu do Bonfim, baiano descendente de africanos, que viveu por um período em Lagos, na atual Nigéria. Ao regressar da África, seu carisma e sua habilidade de liderança ultrapassaram os limites dos terreiros, conferindo-lhe um papel político de grande relevância. Já João Alves Torres Filho, conhecido como João da Gomeia ou popularmente Joãozinho da Gomeia, era do interior da Bahia. Mudou-se para Salvador, onde foi iniciado na religião dos orixás. Anos depois, fundou sua própria casa de santo e mais tarde estabeleceu-se no Rio de Janeiro, consolidando sua imagem não apenas como uma das maiores vozes, mas sobretudo como uma das principais lideranças masculinas das religiões afro-brasileiras.
Ai, ai, mona meia, caço tu lembra, mona meia. Caso tu lembra, mona meia. Caso tu de Anzambi, mona meia.
Ai, mona meia. Caso tu lembra, mona meia.
Caso tu lembra, mona meia. Caso tu de Anzambi, mona meia.
Ai, mona meia. Caso tu lembra.
Caso tu lembra, mona meia. Caso tu lembra, mona meia.
Ai, mona meia. Caso tu lembra, mona meia.
Caso tu lembra, mona meia. Caso tu de Anzambi, mona meia.
Esses registros de Lorenzo Daltaner marcaram o início de uma documentação sonora profunda e respeitosa, feita de escuta, convivência e reconhecimento da centralidade das culturas afro-brasileiras na formação do país. Ouviremos agora o músico e pesquisador Kiko Horta, produtor e arranjador do álbum Orindo Du, Cânticos Negros, trabalho que utilizou como fonte de inspiração as gravações realizadas por Lorenzo Daltaner sobre Mãe Menininha.
Bom, eu acho que o Tanner talvez seja o primeiro, um dos primeiros registros dessas matrizes, né, africanas aqui no Brasil, né, e são registros feitos com muita qualidade, né, e também muito, e com figuras muito importantes para a estruturação desses cultos aqui no país, né, a Mãe Menininha, né, o Martiniano, muita gente, assim, então, o Joãozinho da Gomeia, então é um registro, sei lá, vamos dizer que os católicos têm a Bíblia, sei lá, né, de certa forma, né, um livro de referência, essas gravações também, elas são referências também de um tempo, né, de um processo bastante complexo, de vinda, de forma muito violenta para cá, né, dessas pessoas, dessa cultura, e é uma possibilidade também de você ouvir como que aquilo era falado naquela época, né, realmente pronunciado, cantado. É, porque o tempo, né, ele vai, naturalmente, ele vai passando de um ouvido para outro, de um ouvido para outro, e aquilo vai se preservando e, ao mesmo tempo, se transformando. Então, ter acesso a essas gravações, assim, né, e eu quando você me deu esse alô também, eu voltei de novo para o material dele, né, e ouvindo coisas que eu não tinha ouvido ainda, né, e muito impressionado, assim, né, com a quantidade de registro que ele conseguiu fazer, né, não sei que qual o nível de consciência também que naquele momento ele tinha da representação de que isso, que esse material, material ia ter para essas religiões. Imagina, eu imagino que tinha, com certeza. Né? O cara devia, ele já devia estar mirando lá na frente, né? E de ver, por exemplo, como que a mãe menininha, né? Como que ela falava fluentemente, né? Contava todas aquelas histórias, cantava aquelas cantigas, falava termos do dia a dia, né? Do roupa de cama, coisas assim, bichos diversos, né? Não só os bichos relacionados às práticas, né? Assim, então, é um registro também da dimensão dessas figuras, assim, da grandeza dessas figuras, né? E foram figuras que foram determinantes, né? Mãe menininha, né? Ela, mãe Aninha, figuras como ela, assim, são figuras que a história teria sido outra, talvez, né? Mesmo, assim, no processo de aceitação, né? E a gente ainda vive, né? Um processo de intolerância muito grande, né? Que agora, de novo, a coisa tá piorando, né? Pô, ele ficou 6 meses indo toda semana. Isso é um tipo de abertura, né? Que mesmo... Hoje, acho que hoje em dia também, acho que as pessoas também já têm um pouco mais de noção de que também não se abre assim o seu interno dessa forma, né? Qual é o compromisso dessa pessoa com esse material, com essa história, com o tipo de... O que que tem por trás, né? Da cabeça de quem tá ali fazendo aquele registro, né? Não é só o registro. E é impressionante, né? Um registro tão vasto, né? Que ele conseguiu fazer. Eu acho que essa questão das vozes também... Na Bíblia tem isso também, né? No princípio era o verbo, né? Essa questão da palavra que se perde um pouco, mas assim, nas religiões de matriz africana, a palavra tem uma importância fundamental. Então, o som da palavra é quase como se a gente estivesse também recebendo aquele axé de novo, né? Em tempo real dessas pessoas, dessas mais velhas, desses mais velhos. Ouvir essa gravação também tem uma dimensão muito profunda para quem é de santo.
Além dos registros feitos nos terreiros de Candomblé, Turner também voltou seus microfones e ouvidos para outra expressão marcante da cultura afro-brasileira, a capoeira. Durante sua estadia em Salvador, ele realizou gravações com alguns dos principais mestres da época, entre eles Mestre Bimba...
E fosse trabalhar, meu pai trabalhou tanto, nunca pôde enricar. Deixava uma noite que deixasse de rezar, camarada, água de bebê.
Água de bebê, camarada.
Ei, Aruandê.
Ei, Aruandê, camarada.
Quer me vender?
Ei, quer me vender, camarada.
Vai na falsidade.
Ei, na falsidade, camarada.
A tava de mata.
Ei,
regional, acaba de vencer. Aí em campo de batalha, viva Deus do céu, ai viva meu
mestre,
e aqui me ensinou.
Mestre Juvenal. E Mestre Cabecinha.
Sou do norte do Paraná. Se lá vai da mantena, me criei na capeta, camarada. Ei, ei, ora.
Ei, ora, ora, camarada.
Vamos embora.
Ei, vamos embora, camarada.
Ei, pelo mundo afora.
Ei, pelo mundo afora, camarada.
cai, cai, Catarina, sai do mar, vem, vem, Dalina.
Cai, cai, Catarina.
Ê, sai do mar, vem, vem, Dalina.
Cai, cai, Catarina.
Ê, Catarina, minha nega.
Cai, cai, Catarina.
Esses registros são valiosíssimos não só pela raridade, mas porque capturam vozes, toques e cantos de mestres que ajudaram a moldar a capoeira como a conhecemos hoje. Graças ao trabalho de Turner, essas memórias sonoras atravessaram um tempo e ainda hoje nos permite ouvir os ecos vivos de uma tradição ancestral. As gravações feitas por Turner com os mestres de capoeira não apenas registraram cantos e toques, elas também capturaram um momento de mudança na história dessa prática afro-brasileira. Mestre Cabecinha e Mestre Bimba, por exemplo, representavam duas escolas distintas que estavam ganhando forma naquele período. Cabecinha era ligado à capoeira Angola, mais próxima das tradições ancestrais, com ênfase na malícia, na ginga e nos rituais. Já Bimba era o criador da chamada capoeira regional, uma proposta mais sistematizada, voltada para o ensino em academias e com forte influência da educação física da época. Ao registrar esses mestres, Turner não apenas documentou a capoeira, ele gravou um momento de transição, em que diferentes formas de praticar, ensinar e entender a capoeira começavam a se consolidar.
Nesse episódio, acompanhamos os primeiros passos da trajetória de Lorenzo Dal Turner. Desde sua infância e formação acadêmica, passando pelo trabalho com os povos Gullah, até sua chegada ao Brasil e os primeiros dias no Rio de Janeiro e em Salvador. Nos próximos capítulos, vamos mergulhar no tema central dessa série, as paisagens radiofônicas registradas por Lorenzo Dal Turner durante sua estadia na Bahia, a partir das vozes de Bob Silva e Eladir Porto. Essas gravações revelam uma camada pouco explorada e profundamente rica da produção artística baiana nas décadas de 1930 e 1940. Uma escuta do passado que ainda ressoa nos dias de hoje.
Tão modesta que você é, com seu rico tabuleiro, vendendo acarajé, oi, vendendo acarajé, vendendo acarajé, vendendo o acarajé.
Esta série é resultado da parceria entre os departamentos de música da UEAP e da UFBA. O projeto conta com o financiamento da Latin Grammy Cultural Foundation e é veiculado pela Rádio Batuta do Instituto Moreira Salles. Coordenação: Caio de Souza e Lucas Bonetti. Bolsistas de pesquisa: Lorena Araújo e Ana Bela Almeida. Roteiro, pesquisa e apresentação: Caio de Souza. Edição de áudio e composição da vinheta de abertura: Lucas Bonetti. Locução: Paloma Cristina. Arte gráfica: Tiago Marques. Agradecimentos especiais ao Archives of Traditional Music da Indiana University pela cessão dos áudios que tornaram essa pesquisa possível. Você acompanhou Transduções Sônicas, revisitando a paisagem radiofônica de Lorenzo Dal Turner na Bahia. Para entrar em contato, escreva para transduçõessônicas@gmail.com. Até o próximo episódio!